episódio 306, das 6h30 às 6h30 no portão, domingo. Já sabem o que é domingo, é sinónimo de trabalho e sinónimo, no meu caso, ser sexta-feira. Portanto, hoje é sexta-feira para mim, porque, como já é de conhecimento geral, eu folgo às segundas e terças. Esta foi uma semana muito longa, uma semana até longuíssima. Temos que começar a falar dos assuntos importantes, mas antes de falarmos de assuntos importantíssimos, temos outros também de extrema relevância, que, como, por exemplo, na Islândia, vários sismos nos últimos dias já provocaram algumas evacuações. Porquê? Porque vêm aí erupções vulcânicas, portanto, vai ser engraçado. Pode ser que os bilhetes fiquem mais baratos. Pode ser que fiquem mais baratos para visitar o país. Na boa, que pago metade do bilhete para... Não, na boa que pago metade do bilhete, mesmo com o perigo de um vulcão vir atrás de mim. Já sabem como é que são os vulcões. Os vulcões, quando vêm estrangeiros... Ui! Ui! Os vulcões, pá, é semelhante a meu. Os vulcões, quando vêm estrangeiros, é semelhante àquele povo que usa demasiado o solário, porque quer ficar mais bronzeado, mais escuro, e depois é um racista do caralho. É muito parecido, é a mesma coisa. E para além dos vulcões, não é que... Bem, eu estou aqui a beber um iogurte, está bem? Peça? Iogurte líquido. É uma grande invenção, porque, pá, comer iogurte também é de extrema dificuldade. Pá, vamos pegar no alimento que é difícil de... que é difícil de ingerir, e vamos torná-lo mais fácil. Então surgiu o iogurte líquido. Pronto, mas então, não é que ontem, esta noite, estou a gravar no domingo, e não é que esta noite, no concerto número 2 em Buenos Aires, na Argentina, a nossa amiga Tay-Tay, Taylor Swift, mudou lá a letra de uma música, e disse lá que o Karma era o gajo que joga nos Chiefs e que me leva para casa e não sei o que é. Pá, este é o tipo de conteúdo que me aparece no TikTok logo. Parece vulcões estrangeiros, pá. Tudo ali que só disse, ah, mas é o teu algoritmo. Não é, mano. Não é, meu. A Taylor Swift é gigantesca, pá. A Swift domina tudo. Até a Swift, se quisesse ter um vulcão, tinha, pá. Só para vocês perceberem. Ok? Portanto, vamos até nem falar mais dela aqui, senão se pode nos trazer aqui represálias para o podcast. Então, que falamos já de assuntos importantíssimos, vamos continuar nesse tema. Não vou ser eu que vou explicar a enorme crise política que vivemos neste momento, neste retângulo à beira-mar plantado também. Pá, desculpem, eu sei que vocês até estavam à espera disso. Muitos de vocês mandaram mensagens a dizer, por favor, eu não sei o que se passa, ajude para a conta no podcast no domingo. Conta aqui o meu... Quanto é que estás a sentir sobre esta situação? Não, pá. Aqui não é informação. Primeiro, e muito menos sobre isto, ok? O que é que é engraçado nisto tudo, António Costa e companhia? Grande ciclista, meu. Eu desse, ó, gosto desse ciclista, meu. Ciclista. Anda, domingo de manhã está a andar de bicicleta. Pá. E depois também põe... aquelas frases profundas no Instagram. Quem sabe, sabe. Quem está a ouvir este podcast sabe. Sabe. Sabe quem é que eu estou a falar. Então, pá, não sou como... A minha capacidade de atenção, de reter atenção é incrível, não é? Pá, estou a gravar, estou a conduzir, meu... Pá. Olha a exposição de brancos de noivos, 25 e 26 de novembro. Não, um bocado fodido, exposição de branco. Ah, se fosse exposição de outra cor... Mano, mas então do António Costa, o que é que nós temos para falar aqui? Eu imaginei o que seria, pá, não sei em que dia é que foi agora, a segunda, terça, foi um dia qualquer, não, foi um dia qualquer, foi segunda ou terça, ele acordar de manhã, não é, vem à casa de banho, há pessoal que faz logo alguma coisa, mal saia da cama, não é, vem à casa de banho, tratar dos seus assuntos intestinais, pá, vem à cozinha, pá, aqui depois não sei se lava os dentes, ou se antes do pequeno almoço ou depois do pequeno almoço, há quem lava antes, mas vamos partir do princípio que ele lava depois do pequeno almoço. Vem à cozinha, estava a mulher diz assim, olha, tens ali café se quiseres, olha, senão aquece ali um bocado de água aí nessa cafeteira, diz aí umas merdas de torradas, olha, serve-te para aí, que eu não sou tua empregada, caralho, tu és primeiro-ministro, mas aqui baixas a bola, meu. Eu estou farto de falar para ti que aqui em casa não é o governo, meu. Ok? Eu não sou o galamba, meu. Pronto, isto é o que... Atenção, nós tivemos acesso a essas informações, isto é genuinamente o que aconteceu na casa do António Costa. Pronto. E então, ele vai, dá tudo bem, meu, ele bebe o seu cafezinho e diz, ah pá, não me fodas a cabeça, pá. Fodas a cabeça, meu. E o dia todo cheio de trabalho e tu estás-me aqui a foder a cabeça. De repente, meu, batem-lhe à porta ou começam a receber mensagens a dizer, meu, pessoal, fodeu. Ele, fodeu. É que tipo, é fodeu. Depois eu nem sabe do que é que se trata, meu. Porque quando há muita dúvida em cima da tua pessoa, das pessoas que estão à tua volta, nunca sabes, Dano, será que foi aquele gajo que eu matei há 2 anos? Será que foi aquela cena? Será que foi aquele chocolate da Milka que roubei há uns tempos no continente? Estão a perceber? E então eu gostei de imaginar toda essa situação económica ou financeira de que foi receber essa notícia e baterem à porta e andarem a revistarem tudo e depois irem lá um gajo que é um dos grandes amigos dele e encontrar envelopes com dinheiro no meio dos livros. Nos meus livros só encontro as lágrimas, pá. Lágrimas. Pá, mas achei engraçado pensar nisso e pensei noutra cena que depois soube que a RFM também fez, que é: se entrassem na tua casa, o que é que encontravam? Pá, assim, por exemplo, se entrassem no meu quarto, o que é que encontravam? Encontravam uma desarrumação gigantesca, ok? Algumas garrafas de água no chão, ali umas sapatilhas, e depois, ali numa zona, pá, se encontrassem ali umas cenas, eu neste momento estava a bater com as costas na prisão, pá. Não vou dizer de quê, atenção. Não vou dizer de quê. Não é estupefaciente. Não, bem, não são estupefacientes. Não é. Não são, pá. Não são estupefacientes. Também fiquem descansados. Pá, mas estaria a bater com as costas. Com os costados na prisão. Pá, mas façam esse exercício. Vocês que estão a ouvir esse podcast, meu... O que é que o António Costa encontrava? O que é que o António Costa? O que é que encontravam na vossa casa se a revistassem totalmente? Ok? E nem, na minha nem eu encontraram os brinquedos que eu tenho antigos. Pode ser que vê ali algum guito. Mas se calhar não estou nas melhores condições. Mas fiquem com esse raciocínio que eu volto já, está bem? Voltando, não é? Voltando, vocês. já estavam, ai meu Deus, como que naquele volta? Já voltei. Este domingo esquivei ao hábito e não fui ao Lidl, está bem, o Lidl que necessita de olear não os seus funcionários, também se calhar, não sei, mas as suas mecânicas de trabalho. Não pode estar sempre só uma caixa aberta, não? Acaba já por não ter piada. E então, por falar em ter piada, metemos já aqui as recomendações desta semana. Podemos começar pela música, onde o meu puto Mac DeMarco lançou a música Fish Terry, está porreira, apesar de não é a minha cena a 100%, mas está fixe. Depois, a minha amiga Peggy Gu lançou a música I Believe in Love Again, também está fixe, assim mais eletrónico, mas está porreiro. Depois, a Arlo Parks lançou a música Yasmin. Depois, um tal de José Pinhal renasceu dos mortos e lançou duas novas cenas, A Infância e O Tenho Alguém, também está porreiro. E nas músicas é isso, ok? Nas músicas é isso. Depois, no conteúdo audiovisual, tenho duas recomendações, ambas da Netflix, ok? Ambas na Netflix. Eu tive que voltar a instalar a Netflix esta semana, depois do divórcio, porque necessitava de instalar a Netflix para obter ali um jogo, ok? Se a vida é um jogo, eu quero jogar, ok? E então, paguei um mês da Netflix no dia em que saiu o tal jogo, que só estava disponível no Netflix Games, mas para tu teres acesso ao jogo tens de continuar mensalmente a pagar a Netflix. E então pago um mês, vejo como é que está o jogo, se não pegar caga, mas depois se arranjar uma versão aí piratinha, mas então, estava aí nos grupos do jogo no Facebook, e então eles arranjaram lá a versão piratinha, e então provavelmente no final deste mês irei cancelar a Netflix, no final deste mês, sim, no final do mês em que, do mês de subscrição. Contudo, estou a ver cenas que já queria ver nessa plataforma. Pá, devorei One Piece, já que falamos em piratinha, devorei o One Piece, está muito porreiro. Sei que a anime é daquilos, ainda continua, ou sei lá, mas já tem mais de 1000 episódios, 1000 episódios. Esta série aqui só tem 8, é a primeira temporada, está muito bem feita, e dá-me uma vontade de ver a parte da anime, mas não posso, tenho vida, e claro, não é? Gosto de mulheres. Esqueçam a afirmação que eu disse que, pá, pessoas que gostam de anime não gostam de mulheres, porque eu via o Samurai X no Batatune na TVI, está bem? Isto, às vezes uma pessoa tem que dizer uma coisa parva para bater a mão na consciência e saber que estamos errados. Estamos errados. Vale muito a pena One Piece. Não precisam de saber nada da história do anime, até é melhor, porque assim não têm spoilers de nada. Está muito bem feito. O pessoal que é mesmo fã do anime gostou, acho que está bem feito. Há uns tempos a Netflix fez também de Death Note, e acho que esse estava uma merda, mas este está muito bom. Vai haver uma nova temporada, e vai haver certamente várias temporadas de One Piece. Também muito fixe, recomendo que vejam. Depois, comecei a ver também, ainda não acabei, acho que estou no segundo episódio, são episódios de uma hora, da série da Netflix do David Beckham. Ao início, a meio do primeiro episódio, pensei, queres ver que só vai falar das coisinhas boas, do David Beckham e da Victoria, das Spice Girls, porque também fala lá muito dessa girls band que assolou o mundo, nos fins ali nos fins dos anos 90. Mas não, depois o final do primeiro episódio e ali já a grande parte do segundo episódio que eu vi falam de uma coisa muito má. Para quem se lembra de futebol, Mundial de 98, Inglaterra-Argentina, ali uma situação que o David Beckham cometeu em campo e que levou a uma situação bastante complicada. Ah, pá, imagina, o pessoal é tão maluco, meu, que. O pessoal é tão maluco que eles tiveram. Oi? Eles tiveram o primeiro filho. Tiveram o primeiro filho e até ameaças de rapto receberam, meu. Que vamos raptar o teu filho, meu. Não, cuida dos teus, meu. Vais raptar os dos outros porquê? Não é? Como aquele povo, pá, que diz: Ei, meu, vou fazer. Não, já. Vou fazer três trabalhos ao mesmo tempo, pá. Ou vou-me focar em três. Não, pá, foca-te numa cena, pá. Se nem. Não educas os teus. Então é um raptor, meu. Chegar a. Tem filhos e chegar a casa com. Com o objeto de um rapto. Olha aqui, que está este aqui, olha. Vamos, pá, vamos recebê-lo como irmãos, ok? Ai, ai de quem o tratar mal, porque senão, pá, eu deixo que alguém nos rapte daqui para fora, pois isto é tudo uma estroga. Deve haver tipo uma rede social de raptos. Ah não, isso é o Facebook. Com o pessoal idoso lá por merdas de crianças e o caralho da família e tudo. O Facebook, essa é que é a rede escolhida para o raptar. Pá, volto já, está bem. Volto já. Está bem. Eu venho já. De regresso, pá, de regresso. Tenho que fazer estas pequenas pausas porque. Às vezes não dá para manter um áudio da grande qualidade que vocês estão habituados. Começando aqui assim nos temas para caminharmos para o final do podcast. Calma, ainda falta, calma, não desesperem. Vamos fazendo assim algumas coisas vou-me lembrando, que foi-me lembrando durante a semana. Então, durante a semana, lembrei-me. Não me perguntem porquê. Lembrei-me, isto olha, acaba mais uma vez por carregar que educação superior não é nada, ok? Educação superior só, na maior parte dos casos, só é válida se precisares dessa educação para exercer cenas que necessitem do maior cuidado, enfermagem, médico, o que for, pronto. Isto porquê? Porque, bom, quando andava na universidade, no meu ano, assim, andávamos ali, assim, um grupito de quatro pessoas, cinco, eu e mais três, ou eu e mais quatro, mas, bem, normalmente andava sempre com duas amigas minhas, que os nomes vão ficar incógnitos. Mas quem sabe, sabe. E então, pá, não sei porque é que me lembrei disto esta semana. Uma delas, uma vez, nós fomos pôr combustível num carro. Não sei se foi no, no, numa delas ou no meu, não sei. E uma delas ficou extremamente surpreendida porque viu que eu coloquei um número não redondo, ou seja, pus tipo 12 ou 13 euros ou 15, ou 16 euros, e ela não sabia, okay? Ela não sabia que dava para fazer isso. Ela disse: Ai, estes botões aqui é para quê? Estes botões, eu é para marcares a quantia que tu quiseres. Imagina que tu não tens 15 euros e só tens. Mas queres para. Imagina que tu não tens 20 euros, mas queres pôr mais do que 15, mas não 20. Pá, menos podes meter 17, 18, 19 e ficas com eu para tomar um café. Se estás com sono e precisas fazer uma viagem, sei lá, não é? Ah, e para ela foi a descoberta de um mundo novo. Pá, foi um mundo novo. Foi tipo ver um vulcão em erupção ali na cabeça dela. E para ela perceber que havia algo, pá, e o que é a vida? A vida é aprender todos os dias.
E no caso para ela, pá, foi o que lhe veio esse comprimido de sabedoria. Mudou a vida dela por completo. Obrigado, computador. Mudou a vida dela por completo. Aliás, por falar em vida, também estive a pensar neste tema esta semana. Pá, na questão da reencarnação. Há muitas pessoas que acreditam, há outras que não acreditam. Pá, não é isto, não vamos fazer pouco de quem acredita ou de quem não acredita. Apenas vou dar a minha perspectiva. Eu acho que, atenção, eu acho que, no caso, por exemplo, de uma reencarnação, que nós voltamos ou estivemos como um animal, como pá, um cão, um gato, uma formiga, uma joaninha, um gafanhoto. Se nós agora, como pessoas humanas, gostamos de animais ou gostamos de proteger alguns animais, quer dizer, ok, que em outra vida nós já fomos um animal, por exemplo, imaginem. Imaginem se isto não dava um filme. Imaginem que está um cãozinho na rua e vocês veem três meninos a ir atrás dele, a pontapeá-lo e não sei o quê. Vocês, ao sentirem o desejo de irem lá salvar o cãozinho, ok? A volte face do caralho. Esse cozinho era vocês, era vocês no passado ou no futuro, ok? Então vocês estão ali a pedir, como ah, por favor, o cão está a levar nas ventas, e vocês, como cão, estão a dizer assim: por favor, alguém que me salve, e vem salvar o teu outro eu, ok? O teu outro eu do multiverso, da reencarnação, vem e salva-te, ok? Portanto, se eu vou regressar, ou se eu já fui uma formiga, espero bem que não. Que já cometi alguns crimes contra a humanidade em formigas. Pá, mas faz-vos pensar, não faz? Faz-vos pensar. Pá, se eu sou a reencarnar. Pá, imaginem agora que dava-vos essa alternativa, que era. Podias viver até aos 200 anos, imaginem, até aos 200 anos, mas depois todas as pessoas que tu conhecias neste momento já iam estar mortas, e tu não, mas isso, podias conhecer outras, não é? Ou então, podias reencarnar, mas reencarnavas no teu maior inimigo, pá, na pessoa que tu mais odeias. Ok? Não vá. Não, alguém que tu conheças e que tu não gostes, ok? Até era porreiro, exato. Se tu reencarnasses nesta pessoa, podia ser interessante, porque assim estragavas-lhe a vida toda. Não era? Pensem nisso. Vai morrer também. Vai morrer. Imaginem outra cena. Isto veio-me assim à cabeça. Estava a ouvir um podcast americano. Estava a ouvir um podcast americano. E eles estavam a falar sobre o tema, e isso depois veio, surgiu-me isso. É por isso que é interessante ouvir podcasts e assim, porque alguns podcasts conseguem te ir buscar qualquer coisa à cabeça que tu não sabias lá chegar, e eles ajudaram-te a fazer isso. Que, por exemplo, imaginem que a vossa morte, ok? Imaginem a vossa morte. Vocês morreram. Como é que é o fim? É um ecrã escuro e acabou? Vocês vivem na escuridão para sempre? Ou vocês são tipo uma televisão, a televisão desliga-se e tiraram da ficha e acabou? E vocês nem têm sequer essa consciência que morreram. Porque se tiverem a consciência que morreram, se calhar não morreram. E então, a minha cena é: imaginem, ok, que a vossa vida toda, desde que vocês nasceram até quando morreram, foi. Imaginem o futuro no planeta Terra. Pode ser no planeta Terra, no que vocês quiserem. Planeta em que Só existe duas ocupações, que é trabalho. Trabalho, 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 na mesma cena. Trabalho tipo, sei lá, tirar. Já que falamos nas erupções vulcânicas, mas falar nas erupções cutâneas, pá, assolou uma grande doença em que toda a gente tem pontos negros. E o trabalho das pessoas é esse, é tirar pontos negros também. E então, por cada ponto negro que eles terem, vão ganhando um dinheiro, não é? E têm um salário. Podemos chamar, sei lá, podemos chamar a essas moedas, a essa nova moeda lá, podemos chamar o quê? Olha, vamos chamar como no One Piece, bagas, está bem? Estavas uma. Dá-vos dinheiro, está bem? Vocês estão num futuro, um futuro semi-apocalíptico, em que vocês trabalham a tirar pontos negros e depois vocês podem tirar férias. Ok? E então, as vossas férias, vocês vão a um. Vocês vão a um salão de jogos onde tem aquelas máquinas de arcade tipo pinball ou de Street Fighter e não sei o quê. E vocês chegam lá à recepção e pedem para ver o que é que está disponível de vidas para vocês viverem nas vossas férias, está bem? Isso são as vossas férias. Então, a tua vida pode ser muito bem as férias de alguém no futuro. E que a morte acontece quando os créditos na máquina acabam. Também a quantia em dinheiro que eles tenham diferencia consoante a tua vida, ok? Ou então eles podem dizer: Oh meu Deus, estamos num futuro já tão distante. Eu quero ir viver uma cena do passado, quero viver durante a época do Covid, frau, ok? Pá, e uma que certamente, infelizmente, nasceram e morreram crianças num período do Covid. Porquê? Porque esse trabalhador pois, teve que ser chamado de urgência das férias porque houve ali um problema, os gajos tiveram uma varicela e já não dava para tirar pontos negros, e então tiveram que trocar alguns trabalhadores. Não é? Acho que pensem bem nisso, pensem bem nisso. A vossa existência pode ser muito bem a experiência de alguém no futuro que quis viver uma vida desgraçada a gravar um podcast ao domingo. Antes de trabalhar, ou então pode ser a existência, pá, a mulher de um jogador de futebol, pá, a mulher de um jogador de futebol, meu, quem tem isso no futuro é pessoal que espremeu pontos negros para caralho, meu. Vamos aqui combinar, não é? Vamos aqui combinar. A sensação de antes de ir dormir, saber que não tens que acordar cedo para ir trabalhar, meu, isso não. Se é dinheiro pesado, ok? Dinheiro pesado. Portanto, fiquem com isso, pensem e reflitam, façam como um espelho, pá, e acho que isso pode mudar muito a vossa vida, está bem? Pode mudar muito a vossa vida. E depois também, só para terminar este assunto assim manhoso, durante a semana sonhei que o meu pai pertencia a uma banda, assim, uma banda. Sei lá, rock, e ia na rua a explicar a alguém que não me lembro, não sei quem era, não, ou não conhecia, a explicar, e eu próprio não falo propriamente de baixo, ia a explicar que, ia meu, imagina como é que seria esta cidade quando estava a ser construída, ok? E eu estava a explicar isso e os gajos pararam e diziam, isso é merda, é bué de interessante. E depois fiquei a saber que esses gajos eram membros da banda do meu pai. Que eu só soube depois que tinha a banda. Pá, uma coisa absurda, mano. Não sei. Pá. Vou aqui pesquisar no Google, peraí. Sonhar que o teu pai pertence a uma banda de música, significado, vamos ver. Significado dos sonhos, pá. Significa sonhar com banda de música, sucesso, união, já que as bandas costumam trabalhar em conjunto. Opa. Aspectos negativos, vamos lá ver isto. Por outro lado, sonhar com banda de música também pode indicar tensão e desarmonia, especialmente se os membros da banda não se estão a dar bem. Que merda a internet! É ponto. Ai, 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 é ponto BR, meu, esses sites, pá. Mas pronto, sonhei com isso. O que é burro, porque o meu sonho partia do princípio que aquela cidade foi toda construída ao mesmo tempo. Ok? E não é isso que acontece, está bem? Mas pá, que querem que eu vos diga? Que querem que vos diga? É demasiado trabalho nesta cabeça. Muito trabalho, muita coisa. E depois leva a isto, pá. Leva a isto. Ah, antes de irmos para a última cena. Antes de irmos para a última cena, esta semana foi o regresso aqui no meu local de trabalho a visitas de crianças em idade escolar, já no quarto ano. A primeira, só ainda fiz uma turma, para a semana vou fazer três. É incrível como, de um ano para o outro, e aos anos que eu já trabalho aqui, a mudança que existe nas crianças é uma coisa super interessante. Porque numa amostra de 20 crianças, tinhas crianças já bastante desenvolvidas a nível mental, em que sabiam raciocinar. Até houve um rapaz que eu pus na berlinda. O gajo disse saber que era bom a matemática, então eu fazia uma conta. O gajo resolvia pensar e lá fez a conta. Depois vias pessoal bastante extrovertido, vias pessoal bastante introvertido. Pá, e é super curioso porque vivemos num meio pequeno, eles eram todos de cá, vivemos num meio pequeno. Ok? Pá, podem não ter todos acesso às mesmas cenas, mas depois convivem todos ali num espaço em comum que é a escola. Pá, e já no quarto ano, eu não me lembro, se calhar as diferenças eram menores, mas eu não me lembro de eu no quarto ano haver algo tão dispar entre crianças, ok? Entre crianças. Gostei da turma porque havia ali momentos de carinho entre. Carinho estranho. Carinho entre. Não, carinho estranho não, fala-se. Carinho entre alguns elementos da turma. Mesmo rapaz com rapaz, rapariga com rapariga, estranho. Calma, vocês é. Porque isso é que está na vossa cabeça. Gostei, apesar de serem uns faladores, meu, faladores de caralho. Mas foi engraçado. Pá, certamente na próxima semana, com três turmas, as histórias que vão sair dali. Coisas até que se calhar agora eu nem me estou lembrado já de algumas aqui desta primeira turma. Pá, porque é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. É uma diferença tão grande. Tinha quatro crianças que eram irmãs. Eram dois pares de gêmeos, pronto. Ou um par. Não, dois pares de gêmeos. Dois pares de gêmeos. Duas raparigas e um rapaz e uma rapariga. Pá, entre eles, uma diferença absurda, meu. Partilham a mesma casa, as mesmas cenas, uma diferença absurda. Portanto, às vezes nós apontamos o dedo e dizemos, ah, isto, não sei o quê, ou ah, essa tua escolha foi uma escolha. Não, pá, há coisas que desde pequeno tu já trazes contigo, independentemente de quem te rodeia, seja na escola ou em casa, está bem? Isso também leva aqui à criação de uma teoria. A teoria 5149, está bem? É esse o nome, teoria 5149, que é: todos nós começamos quando nascemos, está bem? Começamos com 100%. 100. Seja de. Não, 100% de tudo, está bem? 100% de tudo. À medida que vamos crescendo, vivendo, vamos tendo coisas boas e vamos tendo coisas más. As coisas boas só contam para fazer crescer o número se já não estiveres no 100. Se estiveres no 100, não passa de 100, tá bem? As coisas más vão te fazendo descer. Agora, claro, há coisas más que têm um efeito diferente em cada pessoa, portanto. Uma cena a mim pode me tirar 5 pontos, outra pessoa, a exata mesma coisa, a outra pessoa pode tirar 20 pontos, está bem? Qual é que é o problema? E é por isso que esta teoria chama-se a teoria 5149, que é: no momento em que passa para o 49, não, passa para o 51 de coisas más, ok? Ou seja, estás no 49, deixaste do 50, a partir daí é o caminho para a demência, está bem? Já não há hipótese de tu ultrapassares o 50 de forma positiva, está bem? É sempre a descer. É aqui que tu começas a ser um perigo para a sociedade, está bem? Que é o pessoal que se calhar tem um bom trabalho, mas que não está feliz. Já desceu, meu. Já desceu dos 50. Já está aí nos 51-49, pá. Está nos 51-49 e a partir daí não há solução. Só se, então, a tua vida for as férias de alguém no futuro. Está bem? Está justo isto? Fica assim. Fica assim este episódio, está bem? Este episódio super incrível. Pá, não, mano. Está tudo bem comigo, está bem? Não se preocupem. Apenas foi um episódio para vocês refletirem, para pensarem na vida. Não, eu não preciso de uma intervenção. Está tudo bem, está bem? Não se preocupem. Não chamem ninguém. Pá, achei engraçado trazer estes temas, pá, para vos fazer refletir. Vocês que estão a ouvir isto, ou deitados na cama, ou no trabalho, ou a conduzir, pá, fechem os olhos. Fechem os olhos e raciocinem isso. Principalmente quem está a conduzir. Feche os olhos, pá, e deixe-se levar. Porque se alguém no futuro, se a tua vida do futuro, não, se a pessoa que está a passar... Se a pessoa que está a passar a fazer a tua vida são as férias de alguém no futuro, mas se for pessoal com grande, com muitas bagas, então não é por fechar os olhos a conduzir que vais morrer, ok? Vai continuar, está bem? Pá, pois podes sempre reencarnar no animal que tu gostes. Não está a fazer sentido nenhum, pois não? Não tem que fazer, está bem? Não tem que fazer, está tudo bem, está bem? Não preciso de uma intervenção, não se preocupem. Pá, está tudo bem comigo, tudo, pá, perfeito. A única coisa é ter que trabalhar agora ao domingo, está bem? Mas o próximo fim de semana, já tenho o fim de semana livre, está bem? Portanto, já devo estar mais contente, está bem? Mas quando não estou a dizer que não estou agora, ok? Não estou a dizer que não estou agora, mas trabalhar, meu. Trabalhar ao domingo, pá. Nem Jesus, meu. Não é? Eu penso sempre que venho trabalhar ao domingo, penso, olha, estou a cavar a minha ida para o inferno, porque ele disse que ao domingo é para descansar, não é? Enfim. Depois ainda dizem que eu tenho boa vida. Beijinhos. Até para a semana.